Então, quer dizer que em ambientes onde o trabalhador não tem equipamento de proteção individual, isso é um ônus para a empresa, né? A empresa tem que oferecer os equipamentos, então.
Tem, é fundamental que forneça, né? Além dessa situação que a gente está vendo hoje, além de ter sido suspendida a eficácia desse artigo, tem vários outros decretos e normas técnicas que orientam as empresas a fornecer todos os tipos de equipamentos para a proteção do trabalhador. Porque o que acontece? Caso eu tenha um empregado contaminado eu não consiga demonstrar que essa contaminação ocorreu fora do meu ambiente de trabalho, eu vou ter várias consequências. Esse empregado ele vai ter que ser encaminhado para o INSS, se ele for afastado para percepção do auxílio-doença, acidentário, né, por ter sido equiparado a acidente de trabalho, eu continuo responsável pelo pagamento de depósitos de FGTS, ele vai ter estabilidade por um ano da alta médica, então eu não posso mandar ele embora. E também a gente tem que imaginar num cenário mais negativo, que se caso esse empregado meu venha a óbito, porque é uma situação que pode acontecer, né? A gente vê aí muitos casos de pessoas contaminadas que não resistiram, isso pode gerar um aumento no cálculo do fator acidentário de prevenção que incide sobre a minha folha de pagamento, sobre a folha de pagamento da empresa. Então, aumenta o custo da empresa, sem falar na necessidade de ressarcimento de despesas médicas, hospitalares e eventual dano moral, né, em caso de discussão judicial. Então, é muito importante que as empresas estejam preparadas para fornecer todo esse tipo de equipamento e registrar que estão adotando todas as medidas necessárias para assim se prevenir.
Uhum. E a senhora acredita que vai haver esse cenário de discussões judiciais daqui para frente? Pode acontecer?
Pode. Isso é muito difícil a gente falar que não vai ter, né? É sempre tudo que envolve situações polêmicas pode gerar discussão judicial, tanto em relação ao nexo de causalidade, como em relação a recebimento de auxílio-doença, né, tanto em relação às empresas como em relação à discussão com o INSS posteriormente. Então, por isso que a gente orienta que as empresas tomem as medidas que estão sendo orientadas, todas essas medidas de prevenção, para que se acontecer algum tipo de discussão, haja um grande número de documentos para se comprovar que foi feito tudo o que podia.
Uhum. Agora, quando um funcionário ele tem a suspeita da doença e ele tem que ficar em isolamento, daí, o período é de 15 dias, né? Não chega a ter que acionar o INSS, né?
Não, normalmente, o que acontece? A empresa, pelos primeiros 15 dias, ela é responsável pelo pagamento, né? Isso em qualquer caso. Qualquer outro tipo de atestado que o empregado apresente, os primeiros 15 dias a empresa é responsável pelo pagamento do salário e a partir do 16º encaminha-se para o INSS. Então, lógico que vai depender muito da situação. Não é todo caso que vai ser necessário um afastamento pelo INSS. Se o empregado, por exemplo, estiver com condições de trabalhar depois da comprovação de que não está contaminado por coronavírus, não tem que ser encaminhado para o INSS, mas os primeiros 15 dias a obrigação é do empregador.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde.
Obrigada, Luciana, mais uma vez pela oportunidade.
Nós conversamos com a advogada Bruna Mocelin Zufo, que é especialista em direito empresarial, e ela nos explicou sobre como a Covid-19 pode ser entendida na justiça, né, nos meios jurídicos, como doença ocupacional. E daí a importância de que as empresas elas ofereçam todas as condições de segurança no trabalho para os trabalhadores, para os empregados, e que registrem essa oferta, né, de equipamentos, de materiais, de políticas de home office, registre tudo isso para futuras discussões judiciais.